Olá, meu querido aluno ou aluna da Talk to You. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de enriquecimento aqui do nosso vocabulário. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre intensidade, tá? Palavras em que a gente consegue expressar uma intensidade maior, tá? Fazer com que o sentido seja mais forte, beleza? Você já sabe como funcionam as nossas aulas, né? As nossas técnicas de estudo ativo, que é você repetir tudo que eu falar em inglês para você pegar a pronúncia e no final da aula você transcrever tudo à mão para o seu caderno, exercitando o seu cérebro a raciocinar na língua inglesa, ok? Vamos comigo então, você está acompanhando aí no corpo da aula. Nossa primeira palavra para expressar intensidade, nós temos enough. Enough, tá? Repete comigo. Enough, enough, tá? Enough, tá? Enough, ele pode ser encontrado em diversas frases e tem um sentido de suficiente, suficientemente ou o necessário, tá? Ele tá sempre nesses sentidos aí, todos que é suficiente, suficientemente, o necessário, entre outros. Vamos entender a aplicação do enough aí nas frases de exemplo. Primeira frase nós temos: The food isn't hot enough. The food isn't hot enough. A comida não está quente o suficiente, né? A comida não está suficientemente quente, também poderia ser, beleza? Então, deu para entender que o enough, ele tem um sentido de intensidade, mas aí a gente está falando de uma intensidade que está faltando, tá? Vamos ver a segunda frase. She's been working here since she was old enough to do so. She's been working here since she was old enough to do so. Ela trabalha aqui desde que ela tinha idade suficiente para tal, para fazer isso, tá? Então, vou ler sempre devagar e depois rápido. She's been working here since she was old enough to do so. She's been working here since she was old enough to do so. Ok? Próxima frase de exemplo, nós temos. Gente, repete comigo a pronúncia, tá? Não dá bobeira, não fica de braço cruzado, porque o que vai fazer você chegar na fluência é você praticar e soltar a voz. Vamos aí então para nossa terceira frase de exemplo do enough. I feel I didn't give all my best. I should have studied hard enough to get a great degree. I feel I didn't give all my best. I should have studied hard enough to get a great degree. Tá? Eu sinto que eu não dei o meu melhor. Eu deveria ter estudado o suficiente para conseguir uma ótima graduação. I feel I didn't give all my best. I should have studied hard enough to get a great degree. Nossa penúltima frase nós temos: Are they tall enough to see all the attractions, including the slide in the amusement park? Are they tall enough to see all the attractions, including the slide in the amusement park? Eles são grandes o suficiente, são altos o suficiente para ver todas as atrações, incluindo os escorregadores no parque de diversão, né? Então, repetindo. Are they tall enough to see all the attractions, including the slide in the amusement park? Ok? E a nossa última frase nós temos: She's good enough to be in charge of her own company, don't you think? She's good enough to be in charge of her own company, don't you think? Ela é boa o suficiente para ser responsável pela sua própria empresa, você não acha? Né? Então, mais uma vez, she's good enough to be in charge of her own company, don't you think? Ok? Deu para entender bem a aplicação do enough, né? Que ele tem esse sentido de suficiente, suficientemente, o necessário e entre outros, né? Vimos aí as frases de aplicações que deu para a gente entender bem a aplicação. Vamos então para nossa próxima palavrinha de intensidade, que é a palavra really, tá? O really, quando a gente utiliza ele, a gente dá a ideia de realmente, de verdade, ou o famoso mesmo, tá? Ou pode também ser muito, tá? Você vai entender bem a aplicação nos exemplos aí. O really, ele sempre está geralmente antes de verbos ou de adjetivos. Vamos ver aí nos exemplos. Primeira frase: I really think you should start a new course this semester. I really think you should start a new course this semester. Eu acho, eu realmente acho. I really think, tá? Ele tá vindo antes do verbo think, que é pensar, né? Achar alguma coisa. Então, I really think, eu realmente acho que você deveria começar um novo curso este semestre, tá? I really think you should start a new course this semester. Repete toda a frase, tudo que eu falar em inglês aqui, repete para você pegar a pronúncia também, tá? Vamos na segunda frase. Kenny really loves himself. Kenny really loves himself. O Kenny, ele realmente gosta dele mesmo, né? Então, Kenny really loves himself. Kenny realmente gosta dele mesmo, tá? Próxima frase nós temos: It's really hot today. I've just showered and now I am all wet. It's really hot today. I've just showered and now I'm all wet. Está bem quente hoje, né? Está muito quente hoje. Eu acabei de tomar um banho e agora eu já tô todo suado, tá? Então, repetindo, it's really hot today. Está bem quente hoje. Hoje está quente mesmo, tá? É nesse sentido. Hoje está realmente quente. É sempre nesse sentido do really, ok? Então, repetindo, it's really hot today. I've just showered and now I'm all wet, ok? Partindo aí para nossa próxima frase, nossa próxima palavra, nós temos o to, tá? O to, a gente tem que, nesse sentido de intensidade, esquecer que o significado dele pode ser também, tá? A gente já viu aqui no curso que o to significa também, mas aqui quando a gente está falando de intensidade é completamente diferente, tá? Sabe quando você quer dizer que alguma coisa está além, está demais? Então, é nesse sentido que o to se encaixa, tá? Ele pode significar excessivamente, demais, mais que o necessário, beleza? E geralmente ele qualifica um adjetivo para dizer que isso tá além da conta, né? Vamos ver aí a frase de exemplo para a gente entender a aplicação do to nesse sentido de intensidade. Primeira frase: There are too many people on the line. There are too many people on the line. Tem gente demais na fila, tem mais pessoas do que o necessário na fila. Ou então poderia ser, tem gente, a fila está excessivamente grande, tá? É nesse sentido. Vamos ver aí a segunda frase. I don't know about you, but this dish is too hot for me. I don't know about you, but this dish is too hot for me. Eu não sei você, mas esse prato tá muito quente para mim, tá mais quente que o necessário, tá quente demais, tá? Então, I don't know about you, but this dish is too hot for me, tá? E terceira frase nós temos: This house is too big for the two of us only. This house is too big for the two of us only. Essa casa é muito grande para nós dois somente. This house is too big for the two of us only, tá? Então essa casa é excessivamente grande, ela é maior do que o necessário para só nós dois. Vamos partir aí então para nossa próxima palavrinha de intensidade. Nós temos o very. Very a gente utiliza com o mesmo sentido do to. Ele também significa muito, tá? Porém, o very, ele não tem conotação negativa, como o to. O to a gente fala de muito, excessivo, porém no sentido negativo. Já o very a gente utiliza do mesmo sentido, muito, excessivo, porém no sentido positivo. Vamos ver aí as frases de exemplo. Primeira: The beach is a very beautiful place. The beach is a very beautiful place. A praia é um lugar muito bonito. Tá? Aí ele tem um sentido positivo, beleza? Não tem conotação negativa. The beach is a very beautiful place. A praia é um lugar muito bonito. Agora vamos ver outros sentidos do very nas próximas frases, que não necessariamente precisa ser positivo, mas também não é negativo, tá bom? Vamos ver aí a segunda frase. I feel very tired when I walk a lot. I feel very tired when I walk a lot. Eu me sinto muito cansado quando eu ando muito. I feel very tired when I walk a lot. Viu? Não é negativo nem positivo, é uma coisa neutra ali. Vamos ver a última frase para a gente entender melhor. Traveling to some parts during the months of December and March may be very expensive. Traveling to some parts during the months of December and March may be very expensive. Viajar por algumas partes durante os meses de dezembro e março pode ser muito caro, tá? Então tá falando de uma coisa que é muito, é uma intensidade. Ela não é cara, ela é muito cara, porque é uma temporada alta, tá todo mundo viajando, né? Então é nesse sentido. Ok? Deu para entender bem o uso do very, né? Vamos então para nossa última palavrinha, para fechar nossa aula com chave de ouro, que é a palavra quite. Quite a gente utiliza quando a sua intenção é falar sobre alguma coisa, mas de uma maneira moderna, uma maneira requintada, tá? Uma maneira mais atual. A gente utiliza o quite. Ele é um ótimo advérbio que pode significar razoavelmente, relativamente e também pode significar bastante, tá? Como assim, professor? Tem vários sentidos. Calma que você vai entender na aplicação das frases. Mas você tem que ter em mente que você tem que entender o sentido da palavra, porque você vai se deparar com ela em várias outras situações por aí durante a sua vida, tá? Então, o ideal é você absorver o sentido da palavra do quite, que é uma coisa que é razoavelmente, relativamente, pode ser bastante, depende da aplicação. Tá? Dependendo do adjetivo que vem depois, o quite também pode significar totalmente ou completamente. Ai, meu Deus, professor, só piora. Calma, fica confuso, mas depois com as frases de exemplo a gente entende direitinho. Ó, vamos aí na primeira frase. They're quite hungry, but they will wait a little more. They're quite hungry. Eles estão com bastante fome. Eles estão com muita fome, tá? They're quite hungry, but they will wait a little more. Eles estão com bastante fome, mas vão esperar um pouco mais. They're quite hungry, but they will wait a little more, ok? Segunda frase. My mom was quite pissed. She could not look me in the eyes. My mom was quite pissed. She could not look me in the eyes. Minha mãe estava bastante nervosa, chateada, né? Muito nervosa, uma intensidade. Ela não conseguia me olhar nos olhos, tá? E agora a última frase aí pra gente fechar nossa aula. These two shapes are quite different. These two shapes are quite different. Essas duas formas são relativamente diferente, né? Ou poderia também ser bastante diferente. Aí, como é que você ia saber se é relativamente ou bastante? Vamos supor que você está ali no visual presencialmente, você está olhando para as duas formas. Se elas são relativamente diferentes, você vai entender que a aplicação do quite é nesse sentido de relativo. Mas se elas são muito diferentes, tem nada a ver uma com a outra, você vai entender que o quite é no sentido de bastante. Então, seria essas duas formas, são bastante diferentes, são muito diferentes, tá? These two shapes are quite different. Ok, pessoal? Ok, então, para nossa aula, aprendemos os advérbios de intensidade, que são super importantes para a gente se expressar, criar frases, montar redações e tudo mais na sua trajetória do inglês, você vai lidar bastante com esses advérbios. Então é bom você ter eles no, na ponta da língua para você saber direitinho quando usar e quando você estiver ouvindo, lendo, conversando com um nativo, um fluente, tá bom? Bom, nossas técnicas de estudo ativo você já sabe. Tenho certeza que você foi repetindo a pronúncia junto comigo durante toda a aula, né? E agora você vai copiar no seu caderninho, transcrevendo à mão, papel e caneta mesmo, para exercitar o seu cérebro a pensar em inglês todas as frases que nós vimos aqui na aula, beleza? Então, copia todos os advérbios de intensidade que nós acabamos de aprender e copia os exemplos que é a aplicação, né, para você compreender melhor, beleza? Não dá bobeira, não fica de braço cruzado, fala sozinho, fala na frente do espelho. Só não deixa de soltar a voz, porque é assim que você vai chegar na fluência. Não adianta só ficar falando na sua cabeça, só ficar lendo, só ficar me ouvindo. Você tem que praticar também. Então é isso, um beijo, abraço e até a próxima aula.